uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras nós apresentamos um programa das 19 às 20 horas, voltado para o esclarecimento dos temas espirituais, notadamente as experiências fora do corpo, o estudo da aura, dos chakras, a vida após a morte e os temas espirituais em geral, procurando selecionar e equilibrar os melhores ensinamentos das doutrinas ocidentais e orientais, equilibrando-as dentro de um princípio de inteligência, de síntese criativa e procurando trazer aqui para vocês um programa de qualidade, onde nós possamos bater um papo sadio, de forma simples, usando linguagem comum e acessível a todos, para poder explicar os mecanismos projetivos, os mecanismos mediúnicos, bioenergéticos, iogues, taoístas e toda essa temática aí espiritual bem bacana que todos nós que gostamos de temas espirituais procuramos aprofundar, procuramos estudar. Notadamente, o estudo das experiências fora do corpo, chamadas então por diversos nomes ao longo das diversas culturas, ao longo dos milênios, dependendo da época ou do contexto cultural e social, as experiências fora do corpo eram chamadas de viagens astrais, projeções astrais, viagens espirituais, desprendimentos espirituais, emancipações da alma e tantos nomes que as diversas doutrinas ocidentais e orientais deram para essa capacidade do desprendimento espiritual da consciência temporariamente para fora do corpo físico. Modernamente, a parapsicologia vem chamando essas experiências de experiências fora do corpo, já a projeciologia chama de projeção da consciência, alguns estudantes espiritualistas chamam de projeção extrafísica, mas, em suma, o fenômeno é o mesmo, que é o desprendimento temporário da parte espiritual, sutil, o corpo de luz, se desprendendo temporariamente para fora do corpo físico. Antigamente, esse conhecimento era estudado nos bastidores históricos das diversas sociedades, principalmente no Oriente, nunca foi conhecimento popular, aberto para o público, sempre foi um conhecimento que era utilizado por pequenos grupos que trabalhavam de forma esotérica, ou seja, secreta, oculta, o aprofundamento dessas experiências dentro dos templos iniciáticos da antiguidade. O tempo foi passando e essas informações lentamente foram chegando ao público, notadamente nos séculos 19 e 20 e principalmente da década de 80 do século 20 em diante. Muitas pessoas passaram a narrar essas experiências fora do corpo, fazendo entrevistas em rádio e TV, lançando livros com seus relatos de saída do corpo, né? Algumas pessoas surgiram fazendo palestras para esclarecer o público, fazendo cursos, e aí surge uma série de pesquisadores bacanas que vieram trazendo esse conhecimento a público: Valdo Vieira, Marco Antônio Coutinho, Luiz Otávio Zaá. Eu mesmo comecei a fazer as palestras quando eu tinha 19 anos, lá no início da década de 80, no Rio de Janeiro, e venho fazendo isso até hoje. E diversos pesquisadores foram surgindo no país. E durante a década de 90, com o surgimento da internet, a informação se espalhou mais ainda e hoje em dia existem centenas de sites no mundo inteiro falando das saídas do corpo. Naturalmente que cada site, cada pesquisador tem sua abordagem em cima do tema. Então nós temos aqueles sites e pesquisadores com uma abordagem mais técnica, tentando esclarecer o fenômeno da saída do corpo por uma ótica mais científica, pelo menos tentando. Já outros grupos fazem uma abordagem mais espiritualista, voltada para dentro da chamada área mística ou espiritual. Outros já levam o tema para dentro de estudos esotéricos, dentro de grupos fechados. Outros já levariam para aspectos orientais, somando os conhecimentos das saídas do corpo, por exemplo, com o yoga, o hinduísmo ou o taoísmo. Então há muitas abordagens e não existe uma abordagem superior à outra. O que existe são abordagens específicas de cada autor. Na verdade, talvez, a melhor abordagem seja aquela que soma todos os conhecimentos oriundos de todas essas áreas, contendo estudos técnicos, estudos espiritualistas, estudos orientais, somados num equilíbrio de uma forma universalista. E daí talvez estejam os principais pesquisadores do país no momento, aqueles que são universalistas e juntam todas as áreas de informação. Pega o melhor do espiritismo, o melhor da Umbanda, o melhor do yoga, o melhor do hinduísmo, e vai juntando, somando com o melhor da teosofia, do ocultismo, e fazendo uma síntese inteligente, chamando isso então talvez de espiritualismo ou de universalismo. Pois bem, com o advento da internet, surgiram muitos sites. E hoje, no Brasil, existem, vamos chamar assim, uns 6, 7 ou 8 sites muito grandes que, ao longo do tempo, foram espalhando o seu trabalho e são considerados os sites de referência do país. E desses 6, 7, tem 2 ou 3 que têm um acesso muito grande de pessoas, milhares de pessoas acessam esses sites do país. Alguns desses sites são o site do IPPB, que é o nosso site, que é um dos principais do país, porque é muito grande, o conteúdo dele tem muitas informações. Tem o site do IIPC, do Instituto de Projeciologia do Valdo Vieira. Tem o site do Marco Antônio Coutinho, que é um excelente site. O site do Dr. Luiz Otávio Zaá. São muitos sites de referência. E entrando lá no nosso site do IPPB, na seção de links, vocês podem ter acesso ao endereço de todos esses sites e daí espalhar sua informação. O endereço do nosso site, www.ippb.org.br. E tem um site que é co-irmão do nosso site, é parceiro, montado por um grande amigo meu de Salvador, que é o professor Saulo Calderon, que é um projetor que tem experiências fora do corpo desde criança, é um excelente pesquisador, que também faz um trabalho muito parecido com o nosso, de juntar a parte espiritual dentro da temática das experiências fora do corpo. E ele, então, é o criador do site do Instituto Viagem Astral, o IVA. O endereço do site é www.viagemastral.com. Vou repetir, www.viagemastral.com. E o professor Saulo Calderon está fazendo um ciclo de palestras. Ele esteve recentemente em Joinville, Florianópolis e Curitiba e Blumenau. E aí, de passagem aqui em São Paulo, ele está indo para Salvador, onde ele mora, vai fazer duas palestras no Rio também daqui a alguns dias. E aproveitando a passagem dele por São Paulo, eu trouxe ele para fazer uma entrevista sobre experiências fora do corpo, os relatos projetivos dele, a criação do site do Instituto Viagem Astral. Nós vamos bater um papo com ele no programa hoje sobre saídas do corpo, aproveitando a presença dele aqui para enriquecer o nosso programa. Ao longo aí desses anos de programa, eu tenho trazido aqui ocasionalmente pesquisadores, colegas nossos de áreas diferentes, para enriquecer o programa, dar sempre uma ótica universalista, somar as melhores partes de cada pessoa. Então, o Saulo Calderon está aqui comigo hoje. Boa noite, Saulo.
Boa noite, Wagner.
Tudo bom com você?
Tudo em paz.
Você está cansado, né, rapaz? Você está vindo lá do sul do país.
27 dias fora de casa, dá para dar uma saudade, né?
A sua esposa abandonada lá em
Coitada,
Salvador.
É verdade.
É assim, nós temos aqui na parte técnica o Evaldo, nosso querido amigo. Em Evaldo, é assim que o Ricardão faz a festa. O cara vai fazer palestra em São Paulo, no Rio do Sul, né? E não é. E a esposa dele está fazendo viagens não astrais. Viagem com o Ricardão lá em Salvador.
Não procede,
né?
Não procede.
Saulo, o site hoje do IVA é um dos principais sites do país, é um dos maiores, é um site muito legal. Você está de parabéns pelo trabalho que você tem feito lá
obrigado,
no site, né?
Obrigado.
E você vem estudando essas experiências fora do corpo já há muitos anos e você começou muito cedo com esse estudo. Você está com qual idade agora?
Eu estou com 27 anos.
Então, como é que essas experiências fora do corpo começaram a acontecer com você? Como é que você se enfiou nessa área de estudos de viagem astral? O que que te levou para essa área?
Olha, tudo acontece assim meio por acaso, entre aspas, né? Eu era um molecão que não gostava de estudar, como todo moleque de adolescente, né? 15 anos, cheguei da escola com a mochila nas costas, joguei a mochila na cama e deitei no tapete. Ao deitar no tapete, eu estava perto de uma tomada, depois de um tempo eu acordei com um choque muito forte no corpo. Eu falei, pronto, tô grudado na tomada, vou morrer. Aí o que que aconteceu? Aquilo fez eu levantar. Eu levantei do corpo, achei que tinha levantado normal, achei que tinha acordado normal. Eu levantei, quando eu cheguei na porta, senti uma coisa estranha. Virei de costas, olhei, tava lá o corpo deitado no tapete. Eu falei, morri. Só que eu morri, mas eu tô tranquilão, tô feliz. O que que eu vou fazer agora? Isso deu um desespero, né? Inconscientemente eu me joguei no corpo de novo. O choque voltou. Levantei de novo, fui até a porta, olho, tá o corpo novamente no chão. Eu dou uma viradinha, tem uma mulher loira de olho azul atrás da minha cama, eu jovem de 15 anos, eu falei, opa, é hoje. Aí ela olhou pra mim sorrindo, atravessou a cama em minha direção, eu falei, uma alma penada, meu Deus. Aí corri em direção ao corpo, levantei. Depois daquilo, não parei mais de ter experiências. Comecei, a primeira coisa que a pessoa faz é vai pra centro espírita.
Uhum.
Fui de centro espírita, comecei a pegar informação, aí comecei a perceber que precisava transformar essa informação para quem não sabia nada, como eu, que estava buscando a informação. E essa é a função do IVA, do viagemastral.com, é ensinar as pessoas hoje mais simples a que todo mundo consegue sair do corpo, né? Quer dizer, consegue sair com lucidez.
Ô Saulo, e nessas experiências iniciais, devido à falta de informação, é claro, você sentiu medo? Você tinha, por exemplo, aquelas sensações preliminares, projetivas, por exemplo, que eu sempre comento aqui com os ouvintes do programa, as sensações clássicas, por exemplo, a catalepsia projetiva. Você acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, muitas vezes tenta gritar para chamar alguém que está deitado lá, não sai som nenhum, e até que você abre os olhos e mexe o corpo apavorado. Também a sensação de você estar cochilando e ter um solavanco.
Sim.
Ou a sensação da aura estar estufando, você sentir que está grande. Ou a sensação de estado vibracional, de energias indo e vindo.
Sim.
Você tinha esses sintomas também?
Todos eles. Na verdade, eu sofri com a catalepsia projetiva, sofri a juventude inteira, nem sabia o que era.
Você acordava paralisado e não tinha noção do que era?
Ficava desesperado, né? Hoje em dia, quando eu tenho uma catalepsia, a experiência já me diz, opa, não fico mais calmo, porque agora eu só preciso pensar em flutuar, que a coisa já acontece.
Eu, quando acordo paralisado, depois desses anos todos de experiência, eu tenho que me concentrar para não rir.
É que é bom, né?
Porque eu sei que em instantes eu vou estar desprendido para fora do corpo, e aí eu tenho que me concentrar por causa da não ficar ansioso, nem ficar rindo, porque eu já sei que aquilo facilita a saída. Agora, quantas pessoas estão ainda apavoradas aí experimentando esses sintomas, sem saber o que, que é, às vezes se intoxicando com calmante e outras coisas, fora às vezes um religioso ou outro mais radical que diz que é o diabo que está atentando ela,
ou diz que está crescendo, né? A pessoa fala que você tem aquela coisa de acordar no solavanco, está crescendo, a gente está crescendo até hoje, então, né?
E outra, a minha avó dizia, quando eu tomava aquele solavanco, tá caindo no sono, você toma um solavanco, minha avó falava, você tá crescendo, eu tenho 1,67m, eu sou baixinho. E o Evaldo, que é mais baixinho ainda, não é? O Evaldo tem o quê? 1,64m? Né? Que a avó dele também falava que ele estava crescendo, mas olha, ele não cresceu muito, não.
Saiu de lugar, tá pequenininho.
Ele tá pequenininho, né? Mas a voz dele é grande. Né? Como é que ele falou outro dia para mim? Eu sou pequeno, mas eu tenho asas de águia. Minhas asas são enormes, grandes, e eu faço grandes voos. Não foi o que você falou para mim outro dia, né? Ô, Saulo, dentro aí desse desenvolvimento projetivo, quando você começou a experimentar essas saídas, normalmente a pessoa vai procurar algum cantinho que ela tente alguma explicação. Então, se tem um centro espírita perto da casa dela, ela vai. Se tem um grupo de umbanda, ela vai. Se tem um grupo de ocultismo, ela vai. Ela vai catando informação, tentando achar o que está afetando a ela. Você também passou por essa peregrinação,
sim,
né?
Sim, foram duas coisas interessantes. Primeiro que eu comecei a ter sem saber nada, né? Então eu comecei a andar em vários lugares. Chegava nos centros espíritas, via a coisa de uma forma, aprendia a forma deles, mas ainda achava limitado, porque eles não tinham essa informação completa.
Uhum.
Aí eu fui para o Instituto do Valdo.
Uhum.
Passei 3 anos, fiz parte do grupo de inversores. Foi ali que eu desenvolvi o intelecto necessário para saber o que estava acontecendo. Uhum. Mas ainda senti que eu precisava ser mais perto do povo. O povo não sabia, eu era iniciante.
Sim.
E a forma como eu comecei de fora, eu via que os mentores só eram simples. Os espíritos que estavam lá, que a gente via, eram pessoas, chamam de espíritos, eram simples. Não precisava eu estar em lugar nenhum. Aí foi quando eu comecei a transformar aquilo em simplicidade. Por exemplo, a pessoa hoje que tem evangélicos que mandam e-mail pra gente, desesperados, desequilibrados, que tá tendo experiência e pergunta se aquilo não é uma coisa do diabo. A gente explica que não é, que é uma coisa simples, que é só a questão de a gente aprender a ter consciência. Aí comecei a ensinar o budista, ao hinduísta, a todo mundo que pesquisava. E hoje, de forma liberta, a gente vai levando essa informação para todo mundo.
Ô Saulo, e a sua família, por exemplo? Eu, em casa, eu tive problemas que minha mãe era evangélica, minha avó era católica, meu pai era materialista. Ninguém acreditava que eu estava tendo saído do corpo e todo mundo me pressionava.
Uhum.
Minha mãe dizendo que eu era do diabo, meu pai dizendo que eu estava louco, né? Em casa, você passou situação semelhante?
Sim.
Como é que foi?
Agora, a minha família é assim. Minha irmã é evangélica, meu irmão estuda satanismo.
O seu irmão estuda satanismo.
Satanismo.
E a sua irmã é evangélica.
Minha irmã é evangélica.
E convive em casa bem, sem brigar?
Até que o respeito da gente agora chegou a um consenso legal. Mas na época era um sofrimento. Primeiro que todo mundo pensava que eu era doido, né? Começava, você, cara, sai do corpo. Hoje a pessoa fala, você faz o que, Saulo? Eu faço isso, sou músico, web design e ensino sobre experiência fora do corpo. O cara já me olha meio torto, né? Deve ser assim com a gente.
Ô Saulo, e você também, na sua vida profissional, você é músico, você é tecladista,
sou tecladista.
E você, durante muitos anos, você ganhou a vida como músico tocando em bandas. Eu vou entregar ele aqui.
Entrega, o carro, foi meu karma.
Ele passou anos lá em Salvador, viu, Evaldo? Tocando em bandas de axé.
E pagode,
é, rapaz,
verdade,
pra sobreviver. E ele não gostava desses gêneros musicais, mas era obrigado a tocar como músico. Como é que era? Era um sufoco, hein,
Saulo? Não era só tocar. Eu tive que ser compositor e arranjador de músicas que fizeram sucesso, né? Tem aquela Juliana Não Quer Sambar e outras bobas como Tique Tique Bom, que é minha música.
Você é o
que
autor
fazer
dessas coisas, a gente vai matar ele aqui no final. Ele é o autor dessas coisas.
Tive que fazer de tudo, né? Pra saber. E agora com os planos, eu vou voltar a fazer umas músicas para poder manter meu caminho espiritual, porque senão não dá.
E você também é web designer, né?
Web design. Eu sou, inclusive, um dos criadores do Iva, quer dizer, também fiz a parte gráfica, mas isso tem o Maicon, que ajudou bastante, o Fernando Guedin.
Lá, inclusive, lá no site do IVA, tem uma sessão só de ilustrações que vocês montaram também.
Sim.
De saída do corpo,
são ilustrações
muito legais.
Que eu fui criando, trabalhando com 3D, né? Começava a criar as ideias para ajudar as pessoas. Nós criamos recentemente uma área de vídeo com respostas básicas sobre o assunto.
E dá o endereço do site para a gente novamente.
www.viagemastral.com.br.
Tá, lá dentro do site também tem várias técnicas projetivas, sim, exercícios de ativação de chakras.
De vários autores, tem do Wagner, tem do Luiz A.A., tem do Marco Antônio, tem mensagens de todo mundo lá.
Certo. Ô, Saulo, trabalhando com a internet, com sites, é óbvio, o site está aberto para todo mundo, então nem sempre a pessoa que navega pelo site ou que está atrás de informação sobre saídas do corpo ou temas espirituais. Às vezes a pessoa entra porque ela está desesperada,
sim,
né? Às vezes solitária no meio da madrugada. Sim. Então, lá no site do IPPB, nós recebemos e-mails de pessoas, às vezes, que escrevem assim, olha, eu entrei aqui no site, eu não nem gosto de assunto espiritual, mas, pelo amor de Deus, alguém me ajuda? Eu estou mal, eu estou deprimido.
Sim.
O que vocês têm para me dizer sobre isso? Me mande uma palavra amiga, ou eu estou pensando em me matar. Chega muitos e-mails assim, é claro, é uma responsabilidade da gente responder, tentar passar uma ideia positiva para levantar o astral da pessoa, para ela não fazer besteira e tal. Lá no site do IVA, você também recebe e-mails de pessoas que querem se matar, pessoas deprimidas, e o que, que você faz?
Olha, isso é uma coisa interessante. A viagem astral, a projeção astral, só não é um grande gancho. A pessoa entra empolgada, depois a gente fala, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo fazer as técnicas. Por quê? Briguei com meu marido, estou mal por dentro, estou com problema na faculdade, não consigo pagar as contas. E aí começamos a receber e-mails de muitas pessoas que estavam totalmente depressivas. Mandava fazer uma técnica, quando a pessoa fechava os olhinhos, ela se conectava com o seu interior.
Uhum.
E a gente começou a criar alternativas, a gente amparava, e foi quando a gente pediu permissão a alguns amigos de Salvador, e colocamos 5 áudios numa área, você entra lá, viagemastral.com, clica em áudio, tem 5 áudios lá que falam especificamente sobre suicídio, já pensando nessas pessoas. A gente fala, vai lá e baixa, ouve um pouquinho, melhora a sua cabeça do que você está pensando, aquilo vai dar uma aliviada em você, vai ver que, na verdade, a solução que você vai dar vai ser pior. Não é uma solução, só vai agravar, vai melhorar, piorar o problema.
É que o suicídio é o pior tipo de morte que existe, né, Saulo? Eu já até contei aqui, porque no caso do suicídio, eu vou usar uma analogia muito simples para os ouvintes se entenderem. Uma pessoa renasceu na Terra, vamos supor que ela veio com uma carga vital para viver 60 anos. Quando ela está com 30, ela dá um tiro na cabeça. O corpo dela cai morto, e aí o corpo espiritual, quando vai se desprender, metade da carga vital, porque ela iria viver 60 e aos 30 ela derrubou o corpo, metade da carga vital gruda no corpo espiritual, prendendo o espírito no cadáver.
Quando, justamente, não consegue se desprender.
Não consegue desprender, sente a putrefação.
Sim.
Há vários relatos de diversos projetores e médiums. Eu já vi muitos suicidas que eu fui ajudar aplicando o passo, você também.
Já vi também.
Vários médiums também. Então, daí a preocupação nossa de tentar alertar as pessoas que o suicídio é uma complicação, é o pior tipo de morte. A pessoa sofre pra caramba pós-morte,
sim,
além de não resolver o problema, porque ela queria extinguir a vida,
sim,
e na verdade só conseguiu extinguir o corpo, porque a consciência jamais morre, e do lado de lá ela vai continuar convivendo com a autoculpa daquilo, não ter resolvido o problema que ela queria e nem ter deixado de existir, porque ela vai continuar existindo. E agora sem o corpo, que é a ferramenta para ela resolver a coisa no plano físico. E aí, às vezes, demora para voltar. O Evaldo está perguntando se demora para voltar. O caso do suicídio tem vários tipos, né? Então, tem a pessoa que tinha uma carga vital grande ainda para viver, pode demorar, como tem o caso de uma outra, que tinha só um pouquinho e retorna rápido. Reencarna e morre criança, logo na sequência, para cumprir a etapa anterior. Então, o suicídio é muito complicado. Vocês que estão, sei lá, passando depressões ou com ideias suicidas na cabeça, entra no site do Saulo, faz o download lá, entra na seção de áudio, você que tem acesso à internet, baixa lá esses áudios, escuta, muda a cabeça, sei lá, se renova, aumenta a autoestima, muda o paradigma, que talvez mude aí o seu problema e você possa melhorar o astral e sair dessa. www.viagemastral.com. Pô, o Saulo tá dando essa excelente notícia que ele botou lá 5 gravações para as pessoas levantarem o astral e desistir do suicídio.
Explica o que acontece, porque o suicida, ele, com uma carga vital que ele tava, ele fica preso, não consegue receber nem amparo, porque aquilo... Já viu o que acontece com a epilepsia? O corpo perde contato com o cérebro, o corpo consegue começar a tremer todo. Quando você dá um tiro na cabeça, as energias perdem o contato com o controle. Aquilo causa uma explosão. O que que acontece? Os mentores falam, ah, não tem como amparar. Se deixar, vai ficar 30 anos preso no corpo. O que que a gente vai fazer? Libera o pessoal para ir puxar energia. Então, quer dizer, ele apodrece no corpo, com um assediador do lado puxando energia.
O espírito obsessor ainda drenando energia.
Parece que está prejudicando, mas eles estão ajudando você a se libertar mais rápido.
A queimar aquela carga vital. excedente, né? Ô Saulo, você teve uma experiência fora do corpo? Inclusive, pessoal, o Saulo tem uma coluna na revista online do site nosso do IPPB, tem uma coluna dele de relatos projetivos lá, e tem um relato muito bonito, que até a revista Cristã de Espiritismo, sim, publicou o seu relato há uns meses atrás, uma projeção astral que você teve por cima do Rio São Francisco.
Sim, é verdade.
O Evaldo conhece o velho Chico, o Rio São Francisco, que é, sei lá, a vida do... de Minas Gerais para lá, a vida do Nordeste, o que leva a vida, né? Aquele rio, Minas, Bahia, Pernambuco, é vida, aquele rio pura. Maravilhoso. E você teve uma saída do corpo, você mora em Salvador?
Não,
foi...
eu tava no ônibus indo tocar em Remanso.
Você tava indo de Salvador para Remanso, que é interior da Bahia?
É, é isso.
E você dormiu no ônibus?
Eu não sabia que Remanso era banhada pelo São Francisco. Eu tava no ônibus, eu durmo na última cadeira, porque para não ficar tão acoplado, junto perto da aura do pessoal que atrapalha a saída do corpo, né? Fico na última cadeira e não me permiti dormir. Eu falei, eu vou treinar e vou sair do corpo aqui. E fiquei lá saí. Saí do corpo, no dado momento, eu senti uma amparadora do meu lado. Só que eu não conseguia ver, porque eu estava muito denso por causa do corpo físico, né? Ela é muito sutil. Comecei a pedir para ela, oh, me deixa ver, eu nunca vejo. Apareceu uma figura angelical na minha frente, mexeu no meu centro, no meio da minha testa. E aí ela me levou, pegou minha mão, vamos para outro lugar. E me levou na frente do rio, no rio que ela falou, esse é o rio São Francisco. Aqui são depositadas energias salutares que cuidam desse povo sofredor do Nordeste. Foi quando eu percebi... como a espiritualidade superior pensa no povo lá, né? Aquele povo simples, aquele povo que carrega balde, que sai de lá de baixo, vai pegar água longe e volta. Aí eu voltei, aquilo me banhou muito forte, né? Quando eu cheguei em Remanso, eu vi que realmente eram banhados pelo São Francisco. Saí do hotel de manhã cedo, tomei um café e fui e meditei perto do rio para sentir aquela coisa de novo.
Deve ser uma coisa incrível, hein, Evaldo? Se tá perto do rio lá e absorver aquela energia incrível assim no astral, essa é uma coisa muito bacana. Ô Saulo, as saídas do corpo, elas permitem o contato com os chamados mentores, guias, sim, espirituais, amparadores. Você saindo do corpo, você encontra com eles, né? E isso faz com que a relação do projetor com esses espíritos seja uma relação de parceria, de trabalho, não de dependência, não, ou de religiosidade exacerbada, mas uma coisa assim de parceria, de trabalho, porque os espíritos são apenas pessoas desencarnadas, não são deuses, não são mitos. E nós mesmos também somos espíritos, só que reencarnados, isso, no momento. Então eu sei que você também pensa assim, que essa relação dos seres humanos com os espíritos deve ser uma coisa assim, o mais próxima, íntima, amiga possível, não?
Eu inclusive, eu costumo falar assim, a nossa ligação com os mentores é tão forte, com nossos amigos espirituais, que às vezes a gente pode medir assim, você ama sua mãe, ama sua filha? Muitas vezes o amor que você tem pelo seu mentor e vice-versa é superior a isso, só que a gente não lembra. Quando a gente está lá fora, isso explode tão forte quando você encontra um ser desse, que é uma coisa maravilhosa, sem explicação, né? E o contato do trabalho, as assistências, o dia a dia, e você pensar que toda a vida ele estava lá do seu lado, te intuindo, te falando, desde a hora que você nasceu até os momentos mais difíceis que a gente passa no dia a dia. Isso, na verdade, só nos faz, é como eu digo, a gente faz um, os caras fazem 100 pela gente. A gente só fica no saldo devedor.
Bom, o Evaldo está avisando que a gente já está na hora do intervalo. Amigos, vamos dar uma pequena parada. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui com esse bate-papo com o Saulo Calderon sobre saídas do corpo. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou Wagner Borges, estamos aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu estou aqui batendo um papo com o Saulo Calderon sobre saídas do corpo, tendo aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, dando aquele apoio, nosso grande amigo aqui na rádio. Antes de nós começarmos a segunda parte do nosso programa, para não perder o hábito, vamos escutar uma canção. Eu escolhi aqui uma música do Mike and the Mechanics, é um CD chamado M6, tem uma música que eu gosto muito, que é a última faixa, a 13ª. Vamos então escutar um pedacinho dessa música para dar um colorido aí musical ao programa. Logo que a música acabar, nós voltamos aqui com um bate-papo sobre saídas do corpo. Mike and the Mechanics, CD M6.
At dreamland, can you see the light? Look in the reflection for something bright. Look up to the heavens. at dreamland, tell me what you see. Can you see the river flowing free? Gaze upon the water. Can you see the truth? You know it's here, but don't know if it's you. You may be someone who's needing someone to love. To love. Look across at dreamland. Can you see yourself? Can you tell this magic with someone else? Look up to the heavens. That's the mystery. It's up there. It's here. At dreamland, can you see the stars? You know you're here, don't know who you are. Look across at dreamland, can you see the stars? You know you're here, don't.
Ok, amigos, coloquei a música aí para dar um colorido musical no meio da entrevista aqui com o Saulo. Mike and the Mechanics, o nome do CD M6. O Evaldo tá ali extasiado com a canção. O Saulo, que não conhecia também, tá aqui, gostou muito. E nós abrimos o programa com uma música com teclado e flauta, que é de uma banda inglesa de rock progressivo, que é o Camel. É de um CD chamado Nude, do ano de 1981. E aí, no meio da suíte lá do trabalho, eles colocaram aquela música bem calma com teclado e flauta, e eu gosto muito dela. Abri o programa hoje, Camel Nude é o nome do CD, e esse aí, Mike and the Mechanics, M6. Bom, eu tô batendo um papo aqui com o Saulo Calderon, de Salvador, sobre experiências fora do corpo. Ele, que é um projetor desde a adolescência, pesquisa profundamente o assunto e tem um ótimo site de referência no tema no país, que é o site do IVA, o Instituto Viagem Astral, que vocês podem acessar no www.viagemastral.com. Vou repetir, www.viagemastral.com, e lá vocês têm muitas informações sobre experiências fora do corpo, tem vários áudios lá para vocês escutarem temas interessantes, né? E o site do Saulo é co-irmão do nosso site do IPPB, por conseguinte são dois dos principais sites do país, mas é claro, existem outros sites, tanto no nosso site quanto no site do Saulo, tem seções de links remetendo o interessado para outros sites, porque quando você trabalha bem na sua área, você não tem competição com ninguém. Tanto que vocês entrando no site dele e no nosso, vão encontrar endereço de outros sites para vocês acessarem outros lugares e perceber o que outros pesquisadores também estão falando. É sempre um erro ficar com uma ou duas referências nessa aula. Ter a mente aberta para estudar de tudo.
E o fórum do GVA, que é um fórum que o IPPB e o IVA mantém.
É, mantemos juntos um fórum, as pessoas podem entrar lá e bater papo sobre o tema. Saulo, uma das coisas boas desse estudo, e todas as pessoas que fazem saídas do corpo e que se dedicam profundamente nesse estudo, eu não estou falando aquelas pessoas que saem do corpo e não estão entendendo, estou falando aquelas que gostam do tema, se dedicam por achar importante. Todos os projetores, eu não estou falando pesquisador teórico, que só fica lendo livros de projeciologia e depois dando aula do que ele não sabe fazer na prática. Não estou falando do teoricão, estou falando de projetores, pessoas que têm as experiências na prática. Todas as pessoas que se aprofundam nessa área são dotadas de um grande grau de bom humor, né? E você também é assim, eu sou assim. Por que que você acha isso? Por que que as pessoas que mexem com as saídas do corpo, elas estão dotadas desse bom humor, de valorização da vida? Essa coisa boa, a vontade de passar um pouco disso para a população, de compartilhar um pouco dessa vivência espiritual. Por que que você acha que dá esse tesão de viver, de fazer coisa legal, de rir, de ser um ser humano melhor? Da onde é que você acha que vem esse tesão de crescimento espiritual nessa área?
Ah, para mim, são vários detalhes, são várias coisas que nos fazem ser assim. Primeiro, a gente conhece o pessoal que trabalha do lado de lá, que vive rindo e brincando, os mentores, né? Segundo, a gente está fazendo o tempo todo uma coisa que nos faz feliz. Que não adianta você estar numa coisa que você não está bem internamente, né? E eu vejo também o principal detalhe disso. O que me deixa muito feliz, na verdade, nisso, é amparar. Eu aprendi o seguinte, que quando eu esqueci de mim, eu era um jovem também que vivia reclamando. Quando eu esqueci um pouco de mim e pensei no próximo, eu comecei a ser feliz. Uhum. Foi fantástico isso, né? E a gente começa a lidar com energias boas, começa a limpar um pouco a nossa aura, automaticamente a gente começa a ser mais feliz, começa a se sentir melhor por dentro, começa a sentir mais gente. E isso, na verdade, é um grande compromisso. Eu vejo que é o seguinte, que ajudar não é só ficar bonitinho, é ser inteligente. Quando a gente pensa um pouco no próximo, a gente esquece da gente, alguém vem e pensa na gente.
Sim, isso é até uma lei básica da natureza, né? De causa,
eu chamo defeito. Assim de um, não que seja assim, mas é um egoísmo bem evoluído, né? Que a gente também pensa na gente um pouquinho, né? Mas a base principal é amparar.
Ô Saulo, no passado existiam muitos mitos, muitas lendas sobre projeção, tinha gente que dizia que era perigosa, né? Por falta de informação até, hoje em dia nós sabemos, pela prática, nós mesmos, o que não é assim, de que o assunto ficou envolvido em muito mistério e que hoje nós sabemos que é uma capacidade parapsíquica humana, latente de todas as pessoas, incluindo até os animais que a gente vê fora do corpo também. Então, ainda paira dentro do suposto restinho de mistério por parte de pessoas que ouvem falar de longe de saídas do corpo, de viagem astral, de projeção astral, tipo assim, alguns mitos que sobraram. Por exemplo, você mexe com isso, então você precisa parar de comer carne, por exemplo. Sim. Você tem que levar uma vida virtuosa, não pode comer isso, não pode beber aquilo.
Não pode
ter relações sexuais, senão você não vai conseguir sair. Na prática, eu não tenho observado essas dificuldades. Então eu pergunto para você, porque eu já comentei aqui no programa várias vezes, pergunto para você um outro projetor. Vamos por etapas. Na questão da alimentação, você se alimenta normal ou faz uma alimentação especial ou isso não tem nada a ver?
Olha, para falar a verdade, eu sou anti-vegetariano. Você pensar vegetariano é melhor. O Hitler era vegetariano, fazia pinturas lindas e ouvia música clássica.
É o que dizem, né?
Eu não como quase nenhum tipo de vegetal, me alimento, não encho a barriga também, mas me alimento bem, tranquilo, não muda nada isso no meu dia a dia. Minha cabeça tá legal, eu acho ótimo que as pessoas não contram ninguém. Acho que cada um tem que comer aquilo que sente bem, que acha que vai ser melhor. Mas eu, Saulo, particularmente,
eu não vejo empecilho nenhum tipo de comer isso ou não comer aquilo.
Nada.
Nas saídas eu também não vejo esse empecilho. O Valdo Vieira, que é um dos grandes pesquisadores do país, também não vê.
Ele indica
comer carne.
E vários
outros projetores também não bate essa informação. Agora, naturalmente, que por uma questão de inteligência, nós todos sabemos que seria melhor uma alimentação mais, mas por uma questão física, não por uma questão espiritual, uma questão de corpo humano. Eu costumo falar, se você não come muita coisa pesada, isso melhora teu estômago, tua consciência não. Porque sua consciência é pensamento, sentimento e energia. Porque tem gente que não come coisa pesada, mas está cheia de ódio.
E o pensamento lá...
E o pensamento pesado. Então não é assim. A alimentação mais leve, sem proteína de animal, ela melhora realmente a vibração do Sim. corpo. Vamos dizer, alivia o estômago, alivia o corpo. Agora, a consciência é outro caso. Para crescer, exige outro parâmetro, além de parar de comer isso ou aquilo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você, até que ponto você acha que o álcool interfere nas projeções?
Olha, a gente, quando começa a estudar esse assunto, o que a gente busca? Nós buscamos lucidez. Tá, tem pessoas que falam, mas eu já fumei maconha e já me vi fora do corpo. Legal, são vários fatores. Primeiro, você sai do corpo, você tem que voltar. Você saiu consciente, como é que vai lembrar se o corpo está dopado?
Sim, prejudica bastante a memória.
Segundo, a maconha por si só, não é só... Ela faz mal ao corpo, mas não é só isso. Quando você sai, pessoas morreram com aquela dependência. O que que acontece? Você traz para perto de você...
Aqueles espíritos apegados ao vício.
Quer dizer, se você conseguir sair consciente, o que já é difícil, vai ter um monte de viagem mental. E quando voltar, ainda vai ter o corpo debilitado para poder trazer.
E no lance do álcool?
O álcool também. Para mim, não adianta, você vai fazer com que a sua aura... Você fica tonto, aquilo repercute na sua aura. Como é que você vai entrar depois? Sai do corpo, como é que entra depois e traz os conhecimentos?
Então, o excesso de álcool, por exemplo,
não.
Atrapalha.
O
agora,
excesso.
Por exemplo, não vai chegar ao ponto de pegar igual... Não, você não pode botar uma gota de álcool na boca, isso vai atrapalhar a sua vida espiritual. Tomar uma cerveja ou um copo de vinho, não há problema. Problema sempre é tomar a segunda cerveja, dirigir alcoolizado ou exagerar, começar a falar besteira, não é, Valdo? Começar a se portar de uma maneira estranha, vergonhosa, que complica. Agora, o consumo de álcool em pequeninas quantidades, um copo de cerveja, um copo de vinho, eu particularmente não vejo problema.
Não,
e olha
não.
Que eu, normalmente, eu não consumo álcool, eu evito por uma questão de sensibilidade energética. Mas não vou daí fazer uma doutrina e dizer para os outros não consumir álcool.
Claro.
E olha que eu gosto de cerveja, eu só não tomo, porque eu tomo eu fico péssimo. Me dá um efeito danado. Às vezes eu saio com alguns amigos, eu não resisto. Tem um amigo tomando chope, me dá um pouquinho. Mas aquele pouquinho já satisfaz, eu não penso durante meses naquilo, né? Mas eu só estou abordando isso porque tem gente que fabrica um mito em cima e começa a exigir da pessoa conduta virtuosa. E esse planeta aqui é um planeta de seres humanos, não é de anjo, né? Nós somos seres humanos e tem a vida humana normalmente. Outra coisa importante, você é favorável, pela sua opinião, eu já vi que não, você é favorável à utilização de qualquer substância para induzir uma saída do corpo? Por exemplo, tem gente que usa o daime, chás de ervas variadas dentro do contexto xamânico da Amazônia, sei lá. Você é favorável a esse tipo de coisa ou não?
Não, eu acho que a gente tem que aprender a vencer o próprio corpo. Se eu estiver sempre usando algo que me influencia a sair, eu não estou dominando o processo. Se eu não domino o processo, eu não sou projetor.
Uhum.
Eu não sei sair do
corpo.
Que
criou dependência com uma substância para te levar a tal coisa.
Claro, seja qual for, qualquer coisa que possa levar ao vício, já tem alguma coisa ligada àquilo que pode te prejudicar. Se você, claro, tem um caso do álcool, eu, só para finalizar, quando eu saio com minha esposa, ela toma um pouco de vinho. Eu tomo vinho para acompanhar ela, um copinho, fico naquele copo ali, às vezes a noite toda enrolando, né? Mas tomo e participo, quer dizer, eu não sou um cara fechadão. Estou ali para qualquer coisa que não faça mal à minha consciência.
Certo. E em relação à sexualidade, que isso também é outro mito, já expliquei aqui em diversos programas que não tem nada a ver, a sexualidade é uma coisa humana, é princípio básico da existência, igual comer, beber e dormir, né? Isso num contexto humano, fora a parte afetiva, porque a relação sexual não é somente um ato sexual, uma troca de luz, uma troca de sentimento, uma troca de alma, na verdade, usando os corpos físicos para isso. Mas muita gente aí retrógrada ou conservadora, presa a mitos antigos, vai falar, olha, não faz sexo que vai atrapalhar a saída do corpo. Entretanto, a maioria dos projetores que eu conheço são casados e levam vida sexual regular, naturalmente, com uma parceira ali fixa, não estou falando de cair na gandaia, né? Você é casado também, e você, então, não nota interferência nenhuma no ato sexual em relação à projeção astral, né?
Pelo contrário, no livro que eu estou terminando de escrever, o qual o Wagner, eu faço convite online, que já tinha dito que sim, mas que vai fazer o prefácio dele.
Ah, tá bom, vamos
tá
lá.
Aqui. Abordo isso muito, eu falo, olha, energia sexual acumulada, você tem o quê? Uma dificuldade de trabalho energético. Ou seja, você não pode, a pessoa pensar, mas o que que eu faço? Eu vou me fechar sexualmente? O que que vai acontecer? É muito melhor que você, às vezes, faça uso de uma masturbação equilibrada, procure uma parceira, do que você ficar carregando aquela energia dia a dia. Porque aí, sim, aquilo pode ser pior para você em termos de assédio, em termos de sua mentalidade, aquilo transforma. Então, o sexo equilibrado faz bem muito para a lucidez e para as nossas próprias energias. A gente somos seres humanos, né?
Exato. Ô Saulo, outra coisa. Você também desenvolveu vários exercícios bioenergéticos para a pessoa fazer na vigília, seja para ativar um chakra, seja para depois deitar e ter uma projeção, ou seja somente para limpar a aura, descarregar tensões, melhorar a autoestima, melhorar o humor da pessoa. Tem alguma técnica fácil, assim, simples? Quando eu digo simples, é assim que possa ser explicado aqui um método simples, tipo, olha, o ouvinte pode sentar quietinho uma hora que puder e ele visualizar tal coisa por alguns minutos que vai melhorar. Tem algum recurso desse que você poderia passar para nós aqui agora?
Tem, sim. Eu, inclusive, eu sou um cara que vou muito pegar as pessoas que não têm conhecimento algum. Eu gosto de pegar o ateu, às vezes ensinar e mostrar. Como é que eu faço? Tem dois tipos de exercício. Se você que está ouvindo agora está pensando, oh, esses caras estão viajando, o que esses caras estão falando? Você faz o seguinte, durante 15 dias, só faça isso. Você deita na cama, você vai pensar no pé e na cabeça. No pé e na cabeça. E vai aumentando esse processo. Pé, cabeça, agiliza. Se você não sentir nada em 15 dias, é o que eu duvido muito, né? Você desiste e vira as costas e nunca mais vem. Eu duvido que isso aconteça se você fizer com carinho. A gente faz sempre. Todo mundo, quando chega em casa, a gente passa pelo trânsito, pelo metrô, pelo trabalho. E discussões em casa e atritos, estresse. Você chega em casa, é uma técnica simples. Você fecha os olhinhos e começa a soltar. Não precisa ser só coisa ruim. Solta tudo que está na sua aura. Começa a jogar para o alto. Para o alto. Isso vai começar a fazer uma limpeza nas suas energias diárias. Você vai pensar melhor. Você vai, às vezes aquela dor de cabeça vai sair também. E depois disso, você tem três coisas que você pode usar para repor. Você jogou energia fora. Como é que eu faço agora? Você vai pensar numa floresta, por exemplo. Fecha os olhos e começa a puxar a energia da floresta. E começa a ver seu corpo todo ficar verde. Se você estiver precisando de energia, está sentindo uma dor de cabeça, está sentindo um enjoo, e seu corpo fica todo verde, isso é legal. Você pensa na floresta e puxa. Se você quiser paz, você pensa no mar, e ao puxar energia, vê seu corpo todo azul, um azul bonito. Se você quiser vigor mesmo, só vigor, tranquilidade, pensa no sol. Veja o sol e quando puxar energia, vê o corpo todo ficar dourado. Então quer dizer, você joga energia fora durante uns 10 minutinhos, depois faz o contrário. Puxa energia. Só isso aí já desenvolve muito, inclusive a simpatia, que a simpatia nossa é a nossa energia. Quando eu me relaciono com você, eu me torno uma pessoa simpática também pelas minhas energias. Você começa a limpar e fica uma pessoa agradável onde você passa e principalmente para você mesmo.
Então isso é uma dica bem interessante, porque é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer.
Qualquer pessoa pode fazer. E não é só para sair do corpo. Isso é o que a gente precisa fazer no dia a dia. Isso faz bem para a consciência, faz bem para a gente. As pessoas pensam, mas eu vou para um centro espírita tomar passe, ou tomar jorei, tomar reiki, maravilhoso. Mas você não tem só esses recursos, você tem também o recurso de se limpar em casa sozinho, há um tempinho, procura um lugarzinho todo dia e faz esse trabalho. Você vai ver que com o tempo você vai se sentir melhor, cada dia você sente-se melhor.
Saulo, nas andanças fora do corpo, ou melhor, nos voos espirituais, ao encontrar com mentores e espíritos evoluídos, é claro que existe uma hierarquia espiritual. Sim. Eu não estou falando de mestre tal da nova era, não é isso não. Uma hierarquia espiritual, é claro, os mais avançados interpenetram os menos numa espécie de hierarquia evolutiva, vamos chamar assim. Você tem os amparadores, você tem os mestres acima, e daí até chegar no infinito do todo que está em tudo. Então, o que você acha, por exemplo, tirando todo o aspecto de mito, tirando toda a roupagem religiosa, né? O que que você, por exemplo, sente quando você pensa em caras maravilhosos como Buda, ou Krishna, ou Lao Tse, ou Jesus, ou então pegando por outro lado, Iemanjá, a Mãe Divina, Kuan Yin, né? Sarasvati, não importa o aspecto divino manifestado no feminino ou no masculino, o que você sente como projetor, como sensitivo, ao pensar nesses seres evoluídos que ajudam a humanidade invisivelmente? Eu não estou falando por aspecto religioso, nem de mito, mas por sensibilidade mesmo.
Foram grandes, na verdade eu sinto como uma simplicidade tão grande, que às vezes a minha interpretação se torna limitada, né? Mas eu sinto assim, um grande respeito, porque eu sei que são consciências que todos esses vieram à Terra, quando passaram por aqui, deixaram grandes conhecimentos simples e puros. O ser humano que pegava e fechava os conhecimentos dele. Eu falo isso porque isso é o que vem, primeira coisa na minha cabeça, a simplicidade. já tive a honra de uma vez estar fora do corpo e encontrar com o Dr. Bezerra de Menezes. Eu tomei um susto, porque eu esperava ver uma grande personalidade. O cara pegou no meu ombro, brincou comigo e falou, esse, vai lá, vai ajudar ele que vem. Ótimo. E virou as costas e ele não deixou, inclusive, o amigo que estava comigo se curvar para atendê-lo. Eu falei, epa, nada disso, quem tem que se curvar aqui sou eu. Porque eu tenho há duas vidas o diploma de doutor, mas você tem há 10 o diploma de índio trabalhador. Então olha a simplicidade, né? Quando você pensa, tem vezes que a gente vai encontrar a consciência desse porte e não vai notar que está com ele por causa da maioria da gurulatria dos seres humanos.
É, aquela gurulatria de ficar, vamos dizer, há uma diferença entre adoração cega e admiração sincera.
É.
Se você adora um ser de luz fazendo daquilo um mito, você estaciona na adoração cega. Agora, se você admira aquele ser de luz... E você também está evoluindo, você vai tentar se espelhar nele e fazer coisas boas.
Isso.
Também. Não é verdade? Você vai crescer ao invés de ficar estacionado.
A gente percebe que a gente é pequeno justamente porque os caras são muito simples. Eu estou muito sofisticado. O dia que eu chegar ao ponto de ser tão simples como esses caras, são tranquilos, ajudam em paz. A sua consciência é o seu veículo. Aí sim que a gente começa. Quanto mais você sobe, mais montanhas você vê. Né?
E o legal de encontrar seres de luz fora do corpo... É a serenidade também, não é, o Saulo? Não tem aquela coisa emocional pesada,
não,
da gente?
Tranquilo.
É sentimento de um outro nível, é uma serenidade, uma paz, uma coisa que está na atmosfera e muitas vezes, de frente com espíritos avançados em saída do corpo, eu descobri que a gente não tem que perguntar nada, nem ficar falando nada. Basta ficar quieto e olha ele nos olhos. Pelo olhar amoroso dele vem um monte de instruções e informações muito bacanas. Pelo olhar silencioso... Um mundo de ideias chega na nossa mente, não é?
Eles tentam frear a gente. Às vezes você tenta perguntar, ele parece que joga uma energia para você se acalmar. Calma, tá tudo bem, não precisa fazer um milhão de perguntas. Ele vai baixando e você percebe que, na verdade, ele só quer te passar aquilo. Tranquilidade, que tá tudo bem, que a gente não precisa ficar se questionando tanto. Que as coisas simples são simples. É isso que ele passa, é um incrível essa energia que a gente sente.
Evaldo, estou sem relógio aqui no estúdio. Me diz aí, nós temos só mais 2 minutos. Você tá adiantando o relógio. E o pior, você ensinou o Tomás a adiantar o relógio também. Você vê como o programa passa. Nós só temos mais 2 minutos, senhor Saulo.
Pois é, Wagner.
Olha, vamos esperar você vir a São Paulo novamente, que aí nós vamos fazer uma entrevista com os fones abertos para os ouvintes ligarem para cá e bater papo com você, fazer pergunta ao vivo.
Sim, então aí.
Tá? Esperar agora você retornar para São Paulo.
Eu queria agradecer o convite do Wagner, agradecer ao nosso irmão, nosso amigo, que está ali do lado nos amparando, a todas as pessoas que eu vim fazendo esse percurso pelo Sul, que ampararam durante o caminho, aos mentores e a todos vocês que estão ouvindo. Que busquem um assunto tranquilo. Não precisa ter nenhuma mudança radical. A gente não muda. Ao sair do corpo, se você quiser mudar, você vai ver por si só que aquilo é um processo. A nossa conduta, o nosso passaporte lá fora é a moral. Só que a gente percebe isso com o tempo só. Então, cada dia que passa, a gente fica melhor por dentro ao conseguir sair do corpo, porque a gente vê que a realidade é uma coisa, a gente sabe, a gente tem certeza, a gente não acredita. Então, é isso só, essa é a minha dica para você todo mundo.
Saulo, por favor, deixa novamente o endereço do site do Instituto Viagem Astral.
É o www.viagemastral.com. .com.
Repete mais uma vez.
Viagemastral.com.
Tá. Gente, o nosso site, o ippb.org.br, tá no ar. Nós tivemos uns dias uns problemas técnicos, o site esteve fora do ar, mas já está agora normalmente no ar. Vocês podem acessar e pegar informações lá na boa. O telefone de contato do Instituto, 6163-5381, aqui em São Paulo, o prefixo 11. Tá? E o nosso programa, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, programa Viagem Espiritual, no ar desde 99, 6 anos, hein? Exceção do ano de 2003, que eu fiquei fora por um ano da rádio, mas são 6 anos aí fazendo um programa e com uma audiência boa e passando informações aí que são bem legais. E eu estou muito contente de estar aqui na rádio, podendo trazer gente igual o Saulo e outras pessoas bacanas aqui para a gente compartilhar coisas boas e enriquecer o programa. Eu agradeço bastante aí a audiência de vocês, a ajuda do nosso amigo Evaldo aqui nos estúdios, né? E quinta-feira que vem nós estaremos de volta às 19 horas. Continue aí nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Um abração para vocês. Thank you.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.